Amém. Graça e paz, família. Amém. Aproveitando que estamos assim, vamos fazer uma oração ao Senhor? Amém. Então, peço ao Senhor para falar no seu coração nessa manhã. Fala para Ele qual era o seu interesse de estar aqui nessa manhã. É louvar, adorar o Senhor, mas queremos ouvir a voz do Senhor também. Que Ele traga a revelação da palavra dEle a nós nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa manhã para ministrar para o seu povo, e o seu povo veio, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor revele a palavra no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um, porque o teu Espírito Santo tem poder para fazer de uma só palavra, revelar a cada um segundo a sua necessidade, segundo o momento, segundo aquilo que cada um está a viver. Eu oro ao Senhor para que todos aqui sejam impactados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado, pastor Fábio. Deixa eu só... Amém. O pastor disse que eu sou o pastor Arlindo. Hoje eu vim, eu trago aqui uma comitiva comigo de guardas, só que hoje eu trouxe o contingente feminino. Eu estou aqui com minhas duas filhas, a Isabela, a Rafaela. Onde vocês estão aí no meio dessa multidão aí? Fique de pé aí para o povo conhecer vocês. Vem para lá, tá? Obrigado. Quando a gente traz a família, a responsabilidade é dobrada, que eu tenho que falar o que acontece lá em casa, né? Senão o negócio fica feio para mim. E com a pressão maior, porque quando a gente saía, a Isabela, que ela e a mãe são as canelas de fogo lá de casa. As duas são mulheres de oração. E aí ela perguntou para mim, qual é o tema da palavra? Aí eu já falo agora já o tema da palavra. É os caminhos do Senhor. Ela disse, então, o negócio é pesado. Eu falei, por quê, Isabela? O quê? Os caminhos do Senhor? Isso não é fácil. Aí eu disse para ela, então, você ora, então, porque se aqui é assim, você começa aí a sua oração para que tudo corra bem. E creio que tudo vai correr bem aqui nessa manhã. Amém? Amém. Vamos ler um texto na palavra do Senhor? Que está em Isaías, capítulo 55, do versículo 6 até o versículo 9. Que diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, a ideia aqui é exatamente esta, de a gente meditar um pouco aqui sobre os caminhos do Senhor. Esse texto é um convite do profeta Isaías, e um convite ao arrependimento, e um convite a voltar aos caminhos do Senhor, exatamente da forma que Deus tinha preparado para o seu povo. Então, a voz profética aqui convidava o povo ao arrependimento. E para assim, para simplificar para nós aqui, a ideia não é de fazer uma grande exegese desse texto, mas de falar aqui de uma forma muito simples, para que a gente possa entender nessa manhã aquilo que Deus quer falar para cada um de nós, de dizer para você que a nossa vida ela é uma caminhada, nós estamos numa caminhada. E muitas das vezes nós falávamos antes que era uma jornada, né? E é isso mesmo, uma jornada, uma caminhada. E nessa caminhada que nós estamos, nós, penso eu, que tanto você quanto eu, nós estamos percorrendo um caminho que o Senhor preparou para nós. Quantos dizem aí amém?
Amém.
Sabe? E você vai ver que às vezes não tem a ver com aquilo que você está vivendo hoje, que você pensa que é bom ou que é mal. Tem a ver com o propósito de Deus para usar esse tempo e usar a sua vida para aquilo que Ele quer hoje. Sabe? Tem a ver com isso. Então, nem sempre é do jeito que nós queremos, nem sempre é do jeito que nós pensamos, porque se você se colocou à disposição de Deus... Porque nós costumamos fazer essas orações, né? E é muito bom que faça mesmo. Senhor, a minha vida eu entrego nas suas mãos. Tem até as músicas, né? Eu entrego para o Senhor os meus planos. Eu entrego para o Senhor os meus sonhos. Você é igual a mim? Que eu faço isso. Eu canto, eu oro. Mas, de vez em quando, eu falo, Senhor, mas realmente é esse plano mesmo? É esse sonho mesmo que eu tenho para mim? Sabe, nesta manhã aqui, a ideia é que caminhos do Senhor que são mais altos e pensamentos do Senhor que são muito mais altos que o nosso, nós só conseguimos entender, preste bem atenção nisso, você e eu só vai conseguir entender isso se nós prestarmos muita atenção na primeira frase. Qual foi a primeira frase? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E por que é enquanto se pode achar? Porque vai haver um tempo que se foi. Infelizmente, para muitas pessoas, tiveram as suas oportunidades, tiveram o seu tempo, e não buscaram o Senhor, e foram-se e perderam a sua oportunidade. Então, antes de eu falar mais qualquer coisa aqui, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, com a voz profética, que este é o tempo do Senhor para a sua vida. Amém? Então fala assim, esse é o tempo do Senhor para a minha vida. Glória a Deus. Assim fica até mais fácil do Senhor falar com você nessa manhã. Sabe? Então, nessa manhã, esse é um texto base da nossa palavra, mas eu quero convidar você para nós vermos a história aqui de três pessoas, em um outro texto, para que a gente possa entender aqui alguma coisa sobre planos de Deus. E eu meditei nisso essa semana e entendi muito aquilo que Deus quer fazer quando Ele tem um plano, quando Ele vai atrás das pessoas certas para poder encaixar nesse plano. E aí Ele pega essas pessoas e aponta caminhos para elas que vai exatamente dar lá onde está o sucesso do plano dEle. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ser instrumentos na mão de Deus. Se você entender isso, entender o caminho, entender o propósito de Deus, você vai ser um grande instrumento na mão dEle. E isso é importantíssimo para você. E isso, como é que nós vamos adquirir isso, pastor? Buscando ao Senhor, não tem outro jeito. Vai sempre voltar lá. É um caminho de busca permanente. Então, vamos lá. Ver a outra história, que é onde nós vamos deixar aqui o exemplo de três pessoas que a vida delas se converge tudo para um propósito. Então, vamos lá. Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler a Bíblia, tá bem? Vocês não importam não, né? É que eu gosto de ler, às vezes eu pego assim, uns capítulos para ler lá, os irmãos dizem, pastor, vai ler a Bíblia hoje. Capítulo 5, no versículo 1 a 14. De 2 Reis. Começa assim. Eu vou ler aqui porque já não tenho mais. A ótica aqui já não dá mais para ir ali, não, gente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, preste bem atenção nisso aqui, ó, porque há uma diferença dos senhores aqui. Ele era homem diante do seu senhor, do seu rei, do seu... Mas, de muito conceito, ele era respeitado, porque ele, o Senhor, dera vitória. Qual o Senhor que deu vitória?
Deus.
Deu vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti, esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensageira dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas do Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como o de uma criança e ficou limpo. Tá bem? É assim, os irmãos que já me ouvem aqui há mais tempo, sabe que eu gosto de fazer uns desenhos para ver se a gente entende melhor. É porque é assim que Deus faz comigo também. Às vezes ele precisa fazer desenho para me entender. Então, deixa eu falar aqui para você. Olha só, vamos começar essa pregação aqui pensando o seguinte. Nós vimos que os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, e Deus tem um ângulo melhor para olhar para a terra, porque ele olha assim, de cima para baixo. Tudo... E diz a Bíblia que tudo está patente aos seus olhos. Por exemplo, eu estou aqui, o meu ângulo de visão aqui é bem melhor do que tem que estar sentado aqui à frente. Eu vejo todas as pessoas, vejo quem está na livraria, na galeria, porque eu estou em um ângulo mais alto. E se eu tivesse mais alto ainda, eu podia ver mais ainda. Então, o ângulo que Deus olha, né, em todos os sentidos da sua vida, natural e espiritual, é muito melhor porque ele tem um ângulo de visão melhor do que o nosso. E aí, como eu falei para vocês essa história, eu imagino, preste bem atenção, eu imagino, você imagina do jeito que você quiser, eu imagino assim. Na época em que não havia cura para os leprosos, aí, pensamentos mais altos, Deus pensa assim, eu preciso mostrar para o povo lá da terra que eu sou o Jeová Rafá, o Deus que cura e que cura o lepra. Gente, vocês estão aí, cada um silêncio aí. Vai ficar tranquilo, não vou falar nada que você vai ficar com medo, não. Então Deus olha assim, pastor, e fala assim, olha, Eu preciso mostrar para o povo, eu preciso mostrar lá na terra que eu curo, e curo lepra. Não há cura, mas eu curo. Então, agora Deus fala assim, mas para curar a lepra, eu preciso de um leproso, né? Que adianta ter aqui quem ora para a cura, se não tem quem precisa de cura. Então, eu precisava de um leproso. Aí começa Deus traçar o plano. Aí, Deus olha lá do alto e fala assim, o leproso já achei. Achei Namã. É leproso. Vai construindo a história. Achei Namã que é o leproso. Pronto. Eu tenho agora o leproso e eu curo. Mas eu preciso de alguém com a voz profética para curar o leproso. Aí Deus olha lá, quem é que está lá na terra que pode fazer isso? Quem? Quem? Eliseu pode fazer isso. Pronto, já tem aqui o leproso e tem o profeta. Deus podia deslocar o profeta para ir lá onde estava Namã e poderia deslocar Namã para cá, mas Deus falou, eu preciso de um mensageiro. Você está captando aí a mensagem? Eu preciso de um mensageiro. E aí eu vou falar para você assim, olha, a mensagem é importante. A mensagem de Deus ela é muito importante. A palavra profética é muito importante. Curar é muito importante. Mas, às vezes, olha aqui, olhando, o homem está leproso, precisa de cura. Era oficial, o cara era grande, era tudo, era... O profeta, homem de Deus, com um currículo. Mas deixa eu te falar que Deus também usa anônimos. Precisava de um mensageiro. Então, se eu tenho um mensageiro anônimo que pode fazer isso, por que eu vou deslocar? Por que eu vou deslocar o profeta? Se eu tenho aqui um mensageiro. Vamos ver lá quem é. Quem é o mensageiro que tem lá? Lá tem uma menina, tem uma jovem. A gente não sabe aqui a idade. A Bíblia traz pouca referência, porque é anônimo. Pouca referência. Mas tinha uma jovem que Deus decidiu usar para que essa história fosse concluída. Então, Deus vai convergir caminhos. Vai dentro do seu plano para que o objetivo, a cura, chegue. E eu espero que ele esteja fazendo isso aqui essa manhã. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo, mas ele está fazendo aí. Você está pronto? Então, deixa eu te falar aqui. Se você quer andar nos caminhos do Senhor, você tem que entender uma coisa bem clara. Nem sempre os caminhos traçados para nós são os caminhos de conforto. Eu fiquei com medo do pastor pegar minha palavra aqui, que ele estava aqui já entrando aqui no meu assunto. É só oferta, rapaz. E o outro já falou assim, mais um pouquinho, vai pregar a noite. Vamos convidar o pessoal já para vir aqui na frente, a gente ora para eles e vai embora. Então, nem sempre os caminhos que Deus vai tratar para propósito dele, ele vai usar você. Agora, o que ele vai usar, como ele vai usar, aí é outro detalhe, você precisa estar à disposição. Olha como é... Deixa eu te falar aqui. E tem mais outra. Ele não vai contar para você tudo, porque se ele contar, você não vai. Acha que se ele tivesse contado, eu estava aqui. Estava nada. Se ele contar tudo, você não vai. Ele não vai contar tudo para você. E graças a Deus que ele não conta, senão a gente coloca os pés, as mãos e faz uma bagunça. Acha que alguém vai querer, lá confortável em sua terra de Israel, e escravo para uma outra terra, prisioneira de guerra, não é assim? Prisioneira de guerra para uma terra, para escravo, sem ganhar nada, trabalhar, sem perspectiva de um dia voltar para sua casa. Alguém quer isso? Ninguém queria. Geralmente, quando nós fazemos isso, nós traçamos o plano. Eu vou para lá, vou trabalhar, vou fazer isso e tudo mais, e depois eu volto e faço. Esse é o plano nosso. Talvez esse seja o seu. Mas o de Deus é mais acima. Ninguém faria isso, de bom juízo. Me prende, o que eu quero ir de prisioneiro. Não, ninguém faria isso. Agora, o segredo aqui é mesmo no anonimato, você entender que você faz parte de um plano perfeito de Deus. E onde você estiver, seja embaixo, seja em cima, você faz parte do plano e você é o mensageiro de Deus lá onde você está. Você precisa de entender isso. E quando a gente não entende isso, a gente não entende o caminho de Deus. Porque vai tudo convergir para um lugar só. Propósito. Sabe, está lá o homem. Deus deu vitória. Foi Deus que deu vitória a ele. Que também já é uma outra história, para um outro propósito, não é o caso aqui agora. Leproso. E aí, quando alguém sabe que o Senhor era leproso, aí, a pessoa que conhece a voz do profeta fala assim, ah, se meu Senhor conhecesse o profeta Eliseu. Ah, se o Senhor conhecesse meu líder de grupo de vida. A Isabela apertou comigo, eu aperto contigo. Ah, se você conhecesse o meu pastor. Ah, se você conhecesse o meu vizinho. Ah, se você conhecesse o meu colega lá da escola. Sabe por quê? É uma pessoa de Deus. Com certeza ele tem uma palavra para você. Ah, se você conhecesse os crentes que estavam lá na MCI, naquele culto, às 11 horas. Onde estão eles aí? Se você conhecesse um deles só, era o suficiente para ele ter uma mensagem, ter uma palavra, ter uma oração para você e tudo mudar. Sabe, você é um agente de Deus lá onde você está. Eu não sei por onde você anda por aí durante a semana. Você é um agente de Deus lá onde você está. Anônimo, ninguém te conhece? Não interessa. O dono dos caminhos conhece. Ele conhece você. E ele está trabalhando em você, mesmo no anonimato, para que você, sabe o que aconteça? Você consiga cumprir com o propósito da sua vida e fazer com que outras pessoas tenham também aquilo que você tem. Sabe, irmãos, aquilo que eu percebo é que as pessoas que mais fazem a obra de Deus, as pessoas que mais ganham pessoas para Cristo, estão no anonimato. Porque aqueles que estão em evidência, a gente até, às vezes, muitas das vezes, a gente fica empolgado, né? Que está na evidência, daí a pouco a gente vê o tombo. Vem, arrasta, os que ele ganhou, vai junto com ele. Mas os que estão no anonimato, sabe, eu creio que aqui há muitas pessoas no anonimato, que você não aparece, que você está fazendo as coisas, não aparece, que você ora, que você faz as coisas, você evangeliza, que ninguém sabe quem você é, mas eu quero saber uma coisa, Deus sabe. Amém? Você não está em evidência para mim e para outros que não te conhecem, mas para Deus você está no caminho que ele traçou para a sua vida, e esse caminho é alto, esse pensamento que ele tem a seu respeito é alto, em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos estar dispostos a ir por caminhos, né? Muitos caminhos que nós até nem queríamos andar neles, longe da família, prisioneira de guerra, escrava, mas estava num caminho que Deus tinha preparado. Sabe, você não pode perder a oportunidade de ser bênção na vida das outras pessoas só porque você não está em evidência. Sabe, porque, na verdade, o que importa mesmo, mesmo, mesmo no final é o sucesso de Deus, não é o meu e nem o seu. Porque tudo que nós fazemos, e eu creio que é a mesma coisa que você pensa do jeito que eu penso, nós fazemos para a honra e glória do nosso Senhor. Qualquer sucesso sem Deus não é sucesso. Ilusão. Qualquer sonho sem Deus é pesadelo. Ou miragem. Por isso que, voltamos lá à primeira frase. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Então, Deus prepara caminhos para nós. E muitas das vezes esses caminhos são de desconforto. Então, essa é a personagem, a menina, que eu não sei do nome para vocês, só sei que ela é uma benção. O segundo personagem que vai entrar aqui nessa história para convergir tudo é o homem de Deus. Diga comigo assim, homem de Deus. E o homem de Deus tem que ter a sua posição. Neste caso aqui era um profeta. Aquela pessoa responsável por fazer a conexão do céu na terra. Era o homem que tinha a voz profética. Era Eliseu. Eliseu era o canal por onde passava a voz de Deus para a terra. Essa aqui é a responsabilidade. E se você quiser ser homem de Deus, mulher de Deus, você tem que colocar no seu coração o seguinte, olha, eu tenho que estar disponível a 100% para Deus. Ah, pastor, então eu vou ter que sair do meu trabalho? Não, eu não falei isso. Eu disse que você tem que estar disponível a 100% para ele, Ele vai te usar a hora que ele quiser e quando ele quiser, mas você está disponível. Captou? Mesmo porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, nós não vamos ter esse ministério profético mais. Por que não vamos ter esse ministério profético, pastor? Porque a voz profética de hoje não é para levantar esses profetas mais, porque isso aqui já terminou isso. A voz profética agora é da igreja. Quem é a igreja aí? Então, a voz profética hoje está conosco. Então, nós somos esse elo que liga o céu e a terra à igreja. E eu vou reafirmar aquilo que eu sempre falo, Deus não fará nada aqui na terra se não usar a igreja. Senão não havia sentido nenhum de ter a igreja aqui. Então nós somos a igreja, nós somos a voz profética de Deus aqui na terra. Então tudo que for preciso aqui é com a igreja. Se for, é para vir de Deus? É, então é a igreja que tem. E ele vai usar a igreja do conjunto todo, do coletivo, e vai usar a igreja você como corpo de Cristo. Então nós precisamos de estar 100% disponível para que ele possa fazer a obra. Então, no plano que ele tem traçado para a terra, é um plano de evangelização, por exemplo, um plano em que nós vamos conseguir ganhar o maior número de pessoas para povoar o céu. Quem vai fazer isso? Nós. Eu, você. E como nós vamos fazer isso? Pregando o evangelho. E como eu prego o evangelho? Primeiro, com a sua vida, lógico, é o melhor. E se houver necessidade de alguma coisa, você fale. Se precisar, a gente fala. Mas, na verdade, aqueles que pregam mesmo, vai... Discípulos, né? Vai fazendo discípulos, as pessoas querem seguir, porque não, ela aí é bom. Aquela pessoa é uma pessoa de Deus, aquela pessoa é uma pessoa confiável. Vai seguindo. Então, a voz profética. Olha só para você ver aqui. Quando nós não entendemos, nós batemos na porta das pessoas erradas. A menina disse que era o homem de Deus. Para onde foi Naamã? Foi para o rei. Ei, para de bater na porta errada. Falou para ele, olha, lá em Israel tem o homem de Deus, você precisa de ir lá, porque ele vai, né, ele vai curar você. Ela tinha certeza disso, ela tinha certeza que Eliseu tinha uma palavra que podia fazer sarar aquele homem. Então, você vai lá, o homem pega a bagagem toda, faz tudo, ele vai lá bater na porta do rei. E quando chega lá, o rei não... Sabe aquelas pessoas medrosas? Né? Esse aí já tinha invadido Israel. O próprio Deus já tinha concedido ele vitória sobre Israel. E agora ele volta lá de novo, vai invadir tudo, vai ser a mesma coisa, e começa a chorar, e começa a descabelar. E a Bíblia disse isso, rasgou as suas vestes. E agora, o que, é que eu posso? Vem até mim. E muitas das vezes, sabe o que a gente faz? O papel desse rei. As pessoas nos procuram. E nós estamos falando assim, ah, não, eu não sei, você está o quê? Você está tendo, é espiritual? Então não, é espiritual não. Espiritual não é comigo, você tem que ir no impacto. A gente manda tudo para o impacto, né? Espiritual não é comigo, olha isso aí, você tem que ser. Ah, tal, mas o diagnóstico que eu tenho, sabe? Aqui o diagnóstico, o médico falou que não tem cura e tudo mais. Ih, rapaz, então é o seguinte, ó, vocês... Assim, eu aconselho você a aceitar Jesus, que assim você já vai para o céu. Evangelista é assim, né? Você já vai para o céu já. Não, coloque a mão. A Bíblia diz assim, nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Não sou eu, não é o outro, não, é nós todos. Você delegou a você, você é o mensageiro, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, você é a voz profética, você é a voz da cura aqui na terra. E é interessante que Eliseu ficou sabendo da história, né? Que também tem esse outro mensageiro. Que é o mensageiro. Eu não, nem. Deixa pra lá. Não estava no script. Você viu o que aconteceu? O que, que aconteceu? Menina, o rei recebeu uma notícia da Síria, rasgou as vestes. Aí aumenta mais um pouquinho, porque a Síria vai invadir Israel de novo. É um conto, aumenta um ponto, aumenta um conto, vai por aí fora, não, você sabe. Vem aí, vai invadir de novo. Vai invadir Israel do jeito que fez da outra vez e vai acabar com tudo. Porque agora... deixa eu te falar, vamos atualizar isso? Porque tem aí esses mensageiros ainda hoje. Agora vai mudar de governo. Captou aí? A coisa está feia com essa inflação, com esses aluguéis, com essas rendas, com esse juro, com esse não sei o quê. Vai vir aí, olha, vai agora. Ei, onde é que você está? Cadê a igreja? Você confia em quem? Quando Eliseu ficou sabendo disso, ele manda vir cá. Aqui tem homem de Deus. Manda vir para cá que aqui tem mulher de Deus. Eu sei que isso faz parte de um plano de Deus. E nós estamos aqui para poder ser usados por Ele. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos aquele que Ele disse que abria as janelas dos céus e derramavam suas bênçãos sobre nós. Nós somos daqueles que o Davi disse que ele nunca tinha visto um justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Nós somos estes. Deixa o caos para lá. Nós estamos aqui para... ter a voz profética, ter a palavra de bênção, de abençoar, não é de amaldiçoar. É isso que nós estamos aqui. E Eliseu fala assim, manda vir para cá. Só que o homem de Deus precisa de ter atitudes. Vamos dizer assim? Atitudes. Mulher de Deus precisa de ter atitude. E essa atitude aqui é convergida de uma coisa chamada autoridade. Manda vir a mim. E o homem veio. O homem veio, chegou à porta. Olha, o homem chegou. Eu não sei se vocês lembram disso, mas... a lepra era uma doença contagiosa. Lembra disso? E ninguém ia ir lá trocar com um leproso. E o homem de Deus tem que ter sabedoria. A mulher de Deus tem que ter sabedoria. Chegou, está aí a porta, é... Então, fala para ele que é para ir lá no Jordão e vai lá lavar, porque eu tenho a palavra profética, eu tenho tudo isso, mas eu sou prudente. Eu sou prudente. Eu não vou lá tocar no leproso. Eu não vou com ele lá no Jordão. Presta atenção aqui, porque tem uns pessoal aí que é de Deus, e as mulheres de Deus, e os homens de Deus, e os jovens de Deus, os adolescentes de Deus, tudo de Deus. Mas aí é o seguinte, nós vamos com eles, pastor, para a gente poder ganhar eles para Jesus. A gente vai com ele, lá onde é que ele vai, e depois tal. Eu nunca vim trazer na igreja. Não vem com essa história que eu passei por lá. Eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem, e hoje sou jovem de novo. A gente traz isso para a igreja depois. Traz da igreja quando vê, o outro já influenciou, ele já está lá junto com o leproso. Já contaminou, já está tudo. Não, é assim, eu tenho a palavra profética, eu oro por você e tudo mais, mas o caminho é a igreja. O caminho é o grupo de vida. O caminho é o Jordão. Você vai para o Jordão. A voz profética, as pessoas que entendem isso, que está, faz parte de um plano, que está no caminho de Deus. A ideia aqui é de levar as pessoas para o propósito de Deus. Qual é o propósito final de Deus? A cura lá no Jordão. Então é para lá que nós vamos levar ele. É para lá que se vai. Então o profeta que tem a palavra profética, ele falou assim, olha, é o seguinte, ele já chegou já. Então fala para ele que ele pode ir lá, mergulha 7 vezes no Jordão, que está a cura dele lá. O anonimato, a pessoa que está no anonimato, lembra da menina? Talvez seja o seu caso. Talvez você já ganhou o galardão de profeta, de mulher de Deus, de homem de Deus. Amém? Continue fazendo isso, mas continue com prudência, falando só apenas aquilo que Deus disse e mandando as pessoas para um destino que Deus mandou. Que é, o problema é que depois a gente empolga e fala coisa que Deus não disse e manda as pessoas para o lugar que Deus não mandou. E aí a coisa é complicada. Mas se você está dentro desse destino do Senhor, desse caminho alto, desses pensamentos altos, é assim, é tudo o que você fala, o céu garante. Amém? O céu vai garantir aquilo que você disse. Que foi assim que aconteceu. E vamos lá para o terceiro personagem, que é os que querem os benefícios de Deus, mas não querem os caminhos que Deus traçou. Tem muitos, né? Tem muitos. Eu quero a bênção. Quero a bênção. Eu posso falar para vocês, não tem problema de dizer isso. Fiquei um tempo atrás com uma pessoa orando, tinha problemas familiares, problemas na casa, dei fundamentos da fé, e tudo que vocês pensaram de fazer, orar uma semana em casa, na igreja, e orando e tudo e tal. Fui na casa, a gente fez lá, oramos na casa, que tudo estava umas coisas meio estranhas, que vocês sabem que acontece nas casas, e oramos e tudo mais e tal, tal, tal. E agora cheguei, o próximo passo é o impacto. Ah, um fim de semana. Nós temos impacto lá também essa semana. Aqui também tem, né? Ah, pastor, um fim de semana eu não posso, porque agora minha filhinha, não sei o quê, minha mulher, não sei o que, mais tanta coisa. Querem a bênção de Deus, mas não querem os caminhos de Deus. Sabe, irmãos? Não tem como ficar aqui, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai tudo, 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 e você não quer os caminhos. Você precisa aprender que primeiro, para eu querer a bênção do Senhor, eu volto lá no princípio, eu tenho que buscar o Senhor. É um caminho de busca, é uma estrada que Ele preparou para nós. Amém? Então veja aqui, olha, você é simples, 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 simples. Você vai ficar curado. Você vai lá e mergulha no Jordão. E o que, que ele diz? Ah, não, estou. Não. Lá onde eu morava tinha rio melhor. Lá onde a gente morava tinha empregos melhores. Lá onde a gente morava a igreja era melhor. É porque lá a igreja era assim, porque lá era assim, que lá que o pastor fazia assim, que lá fazia aquilo. É lá, não é aqui. Aqui é Israel e aqui é no Jordão. Para de reclamar e vai mergulhar, mergulha de cabeça lá, você ser abençoado. É a voz profética para você. Quando você estiver murmurando, maldizendo, não vai acontecer nada. Porque os caminhos de Deus são para caminhos de pessoas que estão dispostas a obedecer o propósito, o caminho que Ele preparou para nós. Está bom, está ruim, não interessa. Foi Ele que preparou e eu estou aqui, eu vou fazer a diferença. E já agora, eu não estou falando para você, eu estou reverbando aquilo que aconteceu comigo. É, porque essa igreja e tudo e tal, eu tinha vindo lá do seminário Batista, meu amigo. E vou para um grupo de vida que a pessoa não sabia nem responder as perguntas básicas que fizeram lá para ela. E eu saí de lá, que saí, né? Não é possível, como é que coloca uma pessoa assim, vai poder estar na frente, não sei o quê, que agora esse líder não sabe nada, e agora sim, colocar na frente das pessoas, um grupo de vida assim de gente, e eu saí de lá murmurando. Quando eu entro no elevador para descer, e Deus falou comigo assim, você sabe por que essa pessoa está na frente? Porque os sabichões igual você não quer estar lá. Seu fariseu. Eu tá bom, já entendi. Fala assim para você mesmo, vai mergulhar no Jordão, é para você. Ah, isso eu não quis, né? Se fosse para o outro, você dizia. Aleluia, glória a Deus. Então, deixa eu te falar aqui. O caminho do Jordão, vamos aqui, né, já terminando. O caminho do Jordão, muitas vezes, é o caminho que nós não queremos. Porque nós achamos que nós teríamos uma vida melhor em outros caminhos. Nós achamos que nós teríamos uma vida melhor em outros tempos. Nós pensamos que nós teríamos uma vida melhor em outras companhias. Nós pensamos assim, mas Deus não pensa assim. Sabe, Veja aqui, o start foi dado na vida de Naamã por aquela pessoa que era anônima. Deus tem seus caminhos, mas vamos aqui dizer, por um lado, de obediência e desobediência. Se aquela menina não dissesse sim, você já imaginou o que podia aqui acontecer? Faz parte de um plano, está tudo tal, mas se alguém disser não. E agora só que ele tem os seus propósitos? Porque quando ele traça o plano, ele fala assim, vou usar, é ele que vai ser. Aí você fala, não quero. Aí, então, mas o caminho é esse, você fala, não quero. Aí você vai de barco, lembra de Jonas? É, vai de barco, vai na boa, dormindo e tudo mais, e volta de quê? Volta de peixe. Você escolhe, como é que foi que você chegou aqui? Você escolhe como é que você vai, se você ficar na boa aí e tudo mais, vai tudo correr bem, senão você volta de peixe. O caminho está traçado, o plano é perfeito, você apenas tem que dizer sim, Senhor. Que cumpra a sua vontade na minha vida. Que o Senhor faça segundo o Senhor quer. Porque eu quero, é exatamente isso. Porque os seus caminhos são mais altos. O caminho do Jordão, quando a gente vai ver a história do Jordão, é uma história interessante. E vou falar para vocês. Eu fui em Israel numa época de cheias, ali para as bandas, já ali da fronteira com Jordânia. Eu vi lá o pessoal entrando naquela água lá. Eu não entrava, não. É barro mesmo, é feio. A coisa é feia. Deus mandou entrar, eu entrei. Mas, vamos lá pegar a bata, entendeu? Não, vai vocês, eu não vou não. Eu vou entrar de Jordão. Sabe? Mas assim, ó, se você for olhar a Bíblia, né, bem rápido aqui, nós estamos terminando. A história do Jordão é interessante. Israel teve que passar no Jordão, teve uma experiência brilhante. Lembra disso? As águas do Jordão se abriram. Israel passou. Não só isso, Elias, lembra de Elias? Teve uma história brilhante. Capo no Jordão, Jordão abriu, Elias foi para o outro lado. E Eliseu com ele. Aqui começa a história de Eliseu. Eliseu vem voltando de lá para cá, Jordão, Jordão abriu, Eliseu passou. João Batista, lembra dele? Trazia as pessoas todas para o Jordão, para que as pessoas fossem batizadas, agora de um outro plano, para o Jordão, e as pessoas batizadas no Jordão. Lembra disso? Jesus passou no Jordão. Então, deixa eu te falar aqui. Há um plano traçado que talvez possa exemplificar o seu Jordão que você vai ter que passar lá. Há um Jordão para cada um de nós aqui que nós temos que passar lá. Mas eu tinha que falar uma coisa, quando a gente mergulha nesse Jordão, nesse plano que Deus traçou para nós, a gente sai lá do outro lado igual Naamã, limpo. Essa história tem muitas nuances e tudo mais, mas aquilo que eu consigo ver para nós nessa manhã, que todo esse plano todo era por causa de um homem que conseguiu uma vitória, porque o Senhor deu a vitória, Deus usou ele, e Deus queria curá-lo, e usou tudo isso para que depois ele saísse limpo lá do outro lado. Eu consigo ver só isso. Naamã foi um instrumento na mão de Deus no começo da história. E depois era como se Deus falasse, eu preciso fazer uma obra na vida desse homem, porque ele me obedeceu lá atrás. Então eu quero fazer uma obra na vida dele. Então Deus traçou um plano para que tudo convergisse, para que no final o homem saísse do Jordão limpo, 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 limpo. Vamos colocar de pé. Os irmãos aqui do louvor, se quiserem vir aqui à frente. Sabe, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei como é que é a forma de você meditar. Eu creio que cada um de nós temos uma forma de meditar totalmente diferente. E eu quero que você medite naquilo que você ouviu aqui. Tente enquadrar aí alguma coisa na sua vida pessoal. É sua, é individual isso, tá bem? É muito individual. Tente enquadrar aí algum tempo, momento, lugar, que esta palavra vai de encontro à sua vida. Seja você no anonimato, seja você como homem ou mulher de Deus, seja você como uma pessoa que precisa de ser curado, seja você que é aquela pessoa que foi usada por Deus em outro tempo, mas depois veio algo, manchou você, manchou sua vida, e hoje Deus convida você a vir aqui nessa manhã para que você saia daqui limpo, para que você volte a dar testemunhos daquilo que Ele pode fazer. Sabe, preste bem atenção aqui no algo que eu vou dizer para você. Nós começamos falando isso numa pessoa anônima. Nós vimos aqui os presentes que Naamã trouxe, que era para dar ao rei, que o rei não recebeu, que era para dar Eliseu, que Eliseu não recebeu, que depois alguma parte se perdeu na mão de Geazi, mas ele ainda voltou com muita coisa. Agora imagine você quando ele chegasse em casa, curado da lepra, com um coração grato por ter sido curado. Você acha que aquela menina ia continuar escrava? Eu estou falando, isso é meu, fruto do meu pensamento, tá bem? Isso não está escrito, mas eu gosto de meditar assim. Eu creio que ia chegar lá, não, essa menina não pode ser escrava aqui, porque essa menina foi canal de Deus para a minha vida. Essa menina não pode ser mais escrava aqui, não. Essa menina, se não fosse ela, eu não era curada. Se ela não tivesse falado para mim do profeta, eu não era curada. Eu imagino que agora do anonimato, não, isso aqui agora faz parte da casa. Isso aqui agora, vamos honrar essa pessoa. Aquilo que eu vejo sempre pela palavra de Deus, que nesse caminho traçado para ele, sempre os anônimos que fazem as coisas, um dia você vai ser honrado. Sabe, encaixando a sua vida nessa mensagem dessa manhã, eu quero te convidar, se você quiser vir aqui à frente, porque você está desanimado, porque está no anonimato, e às vezes você realmente desanima, porque eu também já desanimei muitas vezes. Porque você é o homem de Deus, a mulher de Deus, mas está vendo que as coisas parece que você não está meio sem entender aquilo que está acontecendo. Você é a pessoa que Deus já usou em outras ocasiões, mas que agora você está nessas condições que precisa de uma cura. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você estiver à vontade, sai do seu lugar, vem aqui à frente, bem rápido, nós temos pouco tempo para isso. Quero orar por você. Enquanto os irmãos louvam ao Senhor aqui, a gente vai dar a oportunidade para que você venha, em nome de Jesus.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Seja por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti.
Essa música que nós estamos louvando ao Senhor, e convidar você para nós fazermos disso aqui, aquela frase, que é buscar o Senhor. E nós podemos buscar o Senhor de várias formas. Não é só no momento que você acha que você está pentecostal, cheio e tal, que você deve buscar. Mas eu quero te dar uma dica para você nessa manhã aqui. Vamos todos juntos buscar o Senhor, mas de uma forma aqui diferente. Apenas com essa frase: eu preciso de Ti, Senhor. Começa a dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Quantas vezes você diz: preciso de Ti, Senhor? Aí vai vendo aí as situações que você está precisando de Deus. Só isso. Eu preciso do Senhor nessa situação. Eu preciso, Senhor, que o Senhor intervenha aqui na vida da minha família. Eu preciso que o Senhor salve o meu esposo. Eu preciso que o Senhor salve a minha esposa. Eu preciso que o Senhor salve meu filho. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação que eu já não sei mais o que fazer. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso da cura do Senhor. De que você precisa nessa manhã? O que é que você precisa? Quero ter essa voz profética para você nessa manhã. É o que você precisa mesmo. O que é que você precisa? É isso aí que o Senhor vai fazer mesmo? É isso aí que Ele já está a fazer hoje na sua vida? É um pecado que você não consegue deixar? Fala para o Senhor nessa manhã: eu preciso de Ti. Você não está conseguindo dizer não, você não está conseguindo fugir dessa aparência de mal. Fala: Senhor, eu preciso de Ti nessa manhã. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Fala para ele: Senhor, qual é o Jordão? Onde é que eu tenho que mergulhar? O que é que eu tenho que fazer? Eu estou pronto a fazer a sua vontade nesta manhã. Porque a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. Deixe-me orar por você enquanto o Espírito Santo vai trabalhando. Eu creio, irmãos, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando tão bem aqui nessa manhã. Sabe, o Senhor não veio aqui nessa manhã para destruir você. O Senhor não veio nessa manhã para te bater. O Senhor não veio aqui, não foi para isso que Ele veio. Ele veio porque você precisa dEle. Ele veio aqui para segurar na sua mão. Ele veio aqui para poder você andar lado a lado com Ele. Ele veio para te curar, Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar, Ele veio para restaurar. Foi para isso que Ele veio. Você está comigo aí assim, com essa fé? Eu quero ser voz profética de Deus para você nessa oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã comprometidos com a Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. E nesse plano perfeito, desse caminho tão alto, desses pensamentos que só o Senhor tem, nós muitas das vezes não entendemos quais são os seus caminhos, quais são os seus pensamentos, porque eles são muito altos. Mas o Senhor deixou aqui para nós o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas das vezes nós não sabemos como orar, nem como falar, nós não sabemos como clamar, mas Ele, com gemidos inexpressíveis, Ele ora por nós nessa manhã, Ele ora por nós nessa manhã, Ele ora por você nessa manhã. Gemidos do Espírito Santo a seu favor nessa manhã. Uma pessoa que entendeu o propósito de Deus e vai com a sua consciência limpa, que Ele perdoou você, que Ele ama você, que Ele está do seu lado, que Ele é com você, por onde você andar. Que você continue com essa busca incessante por Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu recebo.
Se puder dar um glória a Deus também, um aleluia. Como Deus é bom, gente. Uma das coisas mais confortantes do nosso coração é quando nós vemos que o amor de Deus está derramado sobre nós. E eu sinto aqui nessa manhã que o amor de Deus está derramado sobre nós. Desfruta um pouquinho aí, a gente passar para outra parte, mas desfrutem um pouquinho. Nós buscamos e Ele veio. Você consegue sentir isso? Glória a Deus. É sobre isso que eu estou querendo te dizer. Tudo é um caminho alto e tudo depois é por causa do amor dEle. O amor de Deus está derramado sobre sua vida. Você não pode pensar diferente disso. Derramado. Eu não sei como vocês têm a sua perspectiva de derramar. Uma coisa é a chuva. Cai gotinhas, 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 gotinhas. Eu não sei como se dá o nome aqui, mas para a nossa terra é tromba d'água. Que despeja aquela água de uma vez, sai. É muita água de uma vez só. Dá para você entender o que é o amor derramado? Não é gotinhas de amor. É muita, 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 muita amor. Sabe, eu quero pedir a sua paciência por mais um minuto. Nós temos mais uma coisa para fazer aqui também que é tão importante quanto o nosso culto. Nós vamos apresentar aqui uma criança.